O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Rasgaí. O Dia das Mães é uma data comemorativa importante no calendário de diversos países do mundo. No Brasil, a data foi estabelecida por decreto em 5 de maio de 1932, ainda no governo provisório de Getúlio Vargas. Conforme consta no decreto, abre aspas, o segundo domingo de maio é consagrado às mães, em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para seu aperfeiçoamento no sentido da bondade e da solidariedade humana. Fecha aspas. A data estabelecida no Brasil se baseou no modelo norte-americano, que em 1914 teve aprovada pelo Congresso a implementação do Dia das Mães em todo o território nacional, também no segundo domingo de maio. E essa proposta de criação de um dia em homenagem às mães nos Estados Unidos da América foi liderada por Anna Jarvis, em memória à sua mãe, Anne Jarvis, uma ativista que dedicou parte importante da sua vida em trabalhos sociais e assistenciais em saúde, especialmente durante a Guerra de Secessão. A demografia, enquanto campo de estudos, se debruça sobre a natalidade e fecundidade, tem um olhar crítico, analítico e ao mesmo tempo técnico sobre a maternidade. Faz parte das análises entender as condições e características sociais, econômicas e contextuais da maternidade. Mas o que dizer da relação entre maternidade e carreira acadêmica? Ser pesquisadora e ser mãe são esferas da vida independentes e contraditórias? Somente há poucos anos, a plataforma Lattes, principal sistema de informações e dados de pesquisadoras brasileiras, adicionou um campo para o registro de licenças maternidade. E só este ano, em 2023, a plataforma Sucupira, usada para inserir os dados da pós-graduação brasileira, passou a incluir afastamentos relacionados a licenças parentais. São conquistas importantes, claro, mas que demonstram como o caminho para o maior equilíbrio de gênero no ambiente acadêmico ainda é longo. Assim, para contribuir com esse movimento e na esteira desses debates, o Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN organizou uma roda de conversa com pesquisadoras mães. São docentes, discentes e egressas que experimentam o desafio de ser mães e pesquisadoras ao mesmo tempo. Um momento de troca de conversas sobre os desafios e perspectivas para a busca de maior equilíbrio nas relações de gênero no ambiente acadêmico, em especial quando o assunto é a maternidade. A atividade ocorreu nesta sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. Portanto, o episódio de hoje do Rasgaí é especial sobre o Dia das Mães e traz um resumo de como foi esse momento de reflexão a partir do depoimento de algumas das participantes dessa atividade. E para começar a conversa, falamos aqui com a docente Luciana Lima, atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Luciana, conta pra gente como surgiu a ideia dessa roda de conversa e qual foi o seu principal objetivo.
A maternidade na ciência não representa apenas um objeto de estudo em nossas pesquisas. Ela se manifesta de uma maneira muito concreta em nosso dia a dia. E enquanto coordenadora de um programa de pós-graduação, são recorrentes os relatos de discentes quanto às dificuldades que se interpõem a elas, a essas discentes que são mães, para o desempenho de suas atividades acadêmicas, sobretudo para aquelas que não dispõem de uma rede de apoio, e também São recorrentes os relatos daquelas docentes e pesquisadoras que são mães, pois se observa que na universidade e na estrutura do meio acadêmico de um modo em geral, a maternidade na ciência acaba sendo não acolhida e representa uma força de atrito a mais para essas pesquisadoras. Pensando nisso, juntamente com o grupo de pesquisa em gênero, resolvemos montar essa roda de conversa com nossas discentes, docentes, que são mães, e também convidar aquelas alunas para fazer uma reflexão sobre as principais dificuldades, como podemos tornar o nosso ambiente acadêmico mais acolhedor e também como podemos, né, construir a nossa carreira pensando, né, e conciliando com os nossos objetivos pessoais, entre eles o de ser mãe.
De fato, a escuta é importante. Muitas vezes, a gente está nas atividades acadêmicas tão envolvido com indicadores de produtividade, atividades administrativas, aulas e tantas outras atribuições que pode passar despercebido o que mais importa. A roda de conversa foi um sucesso. Contou com a participação de discentes, docentes e egressas. Entre as participantes, pedimos que algumas delas gravassem em resumo do que foi a conversa para contar para a gente como foi a sua trajetória e como foi e tem sido sua experiência na difícil tarefa de dividir a maternidade com a pesquisa, a pós-graduação e as inúmeras outras atividades da nossa rotina diária. A primeira a falar aqui com a gente é a Karenine Lago. Ela é egressa e defendeu sua dissertação no PPGEDEM em novembro de 2020. Bem-vinda de volta ao Rasgaí, Karenine. A sua filha nasceu durante o mestrado. Conta como foi a sua experiência de maternidade e pesquisadora. Fala um pouquinho sobre você.
Olá, professores e colegas do PPGEDEM. Inicialmente, eu agradeço o convite em participar mais uma vez desse podcast, que traz sempre assuntos tão relevantes para a nossa sociedade. O meu nome é Karenine, eu tenho 37 anos e me considero branca. Sou casada há 15 anos e temos uma filha que atualmente tem 4 anos de idade. Moro com meu esposo e minha filha e, juntamente com meu esposo, dividimos as responsabilidades financeiras e do lar. Eu fui aluna do mestrado em demografia na corte de 2018 e foi durante o período do meu mestrado em que eu recebi a notícia da gravidez, minha filha nasceu e esteve comigo durante todo esse processo. A minha experiência em conciliar a pós-graduação com a maternidade não foi nada fácil. Tentei engravidar por um ano, não consegui e imaginei que aquele não era o momento, então resolvi ingressar na pós-graduação, e a notícia de que eu fui aprovada no mestrado chegou praticamente junto com a notícia da gravidez. A maior dificuldade que eu tive durante a pós-graduação e a maternidade foi não contar com uma rede de apoio. Passava o dia só com a minha filha, cuidando dela, de trabalho e das atividades do lar. Então, o estudo sempre ficava para as madrugadas, que eram longas, cansativas e solitárias. Hoje em dia, os cuidados com o lar e com a nossa filha são divididos por igual. O meu esposo cuida dessas atribuições no turno da manhã, no turno da tarde ela está na escola e no turno da noite e finais de semana é a minha vez. Mas isso não ocorreu de forma natural. Enquanto ele trabalhava fora de casa, toda essa carga era só minha e foi realmente um momento bem difícil. Após decidirmos que ele ia deixar o escritório e passar a trabalhar em home office, foi que nós conseguimos fazer essa divisão de forma justa. Durante um período do meu mestrado, eu sempre tive apoio dos professores, me sentia à vontade em levar minha filha para as aulas, apesar de que não era uma atividade fácil. Ela não dormia durante as aulas, e constantemente vinha chorar. E eu, para não atrapalhar a aula, acabava saindo, então passava mais tempo do lado de fora do que dentro. Outro apoio que eu tive durante o programa foi poder realizar uma prova em regime domiciliar. Essa prova ocorreu poucos dias após o nascimento da minha filha e eu realizei essa prova de casa. Também não foi uma tarefa fácil, pois nesse dia eu não tive nenhuma rede de apoio, mas consegui realizar a atividade. Não de forma satisfatória como eu gostaria, mas deu certo.
A Karenine participou aqui no nosso podcast no episódio 26 da nossa primeira temporada. Depois você volta lá e escuta os detalhes da pesquisa dela no nosso podcast. Foi a dissertação de mestrado dela sobre migração de estudantes internacionais no Brasil. Obrigado, Karenine, pelo seu depoimento. E seja sempre bem-vinda ao nosso podcast. Agora eu vou chamar a Brenda Patriota para falar com a gente. Ela é doutoranda no PPGDEM e defendeu o seu mestrado agora há pouco, em 2023, aqui também no PPGDEM. A Brenda entrou no mestrado e já era mãe, e teve uma trajetória bem atribulada. Seja bem-vinda ao Rasgaí, Brenda. Obrigada aqui pelo seu depoimento, sua participação nesse episódio especial sobre o Dia das Mães. Fala um pouco da sua experiência e como foi passar o mestrado com uma filha pequena.
Eu sou Brenda Patriota, tenho 30 anos, nasci e permaneço em Natal. Me considero branca, fumei aos 26 anos, atualmente minha filha tem 4 anos e meio. Estava com apenas 2 anos quando entrei no mestrado em 2021. Estava em um casamento e me vi divorciada com uma bebê de apenas 8 meses. Retornei à casa dos meus pais, pois minha formação é em geografia e precisaria de alguém em casa para ficar com minha filha enquanto eu fosse trabalhar. Porém, não consegui retornar ao mercado de trabalho nas escolas particulares de Natal após a maternidade. As grandes escolas veem a maternidade como uma brecha para faltas e atestados por parte de suas colaboradoras. Em 2021, nosso contexto domiciliar mudou, pois minha avó materna, que tem 79 anos e tem Alzheimer, passou a residir conosco, aumentando assim a demanda de trabalho doméstico e cuidados. A minha gravidez não foi planejada e o sonho de fazer uma mestrado agora parecia muito distante, pois me vi mãe solo e desempregada, precisaria de alguma coisa para poder me sustentar e não depender apenas da pensão da minha filha. Eu vi na pandemia uma oportunidade para aproveitar o momento em que o ensino estava à distância e poder retornar e realizar este sonho. Então as aulas síncronas muitas vezes eu assisti dentro da rede enquanto fazia minha filha dormir ou permanecia ali com ela para que a soneca durasse mais tempo e pudesse assistir a aula tranquila. À noite, depois que ela dormia, eu aproveitava para fazer os trabalhos. Muitas vezes ia até o amanhecer e estava dormindo em média 4 horas por noite. Isso durante o primeiro semestre do mestrado, que ela ainda não estudava. A partir do segundo semestre, eu via necessidade física e a minha saúde mental também estava pedindo socorro para que ela fosse para a escola e eu pudesse ter aquela tarde livre para estudar, pois a maior parte das aulas eram à tarde. O trabalho doméstico no primeiro ano do mestrado foi realizado de forma conjunta com meus pais, sendo a minha mãe a principal responsável. Nós fazíamos um revezamento de quem vai cuidar de quem, para que o outro possa estudar ou trabalhar. Em 2022, com o retorno do presencial, nós passamos a contar com o auxílio de uma empregada doméstica. Eu vejo a pós-graduação como uma experiência positiva. Certamente, a maternidade, o contexto demográfico ao qual pertenço, havendo me tornado mãe solo pelas circunstâncias da vida, me fizeram mudar o objetivo de estudo, voltando a minha pesquisa para a dinâmica familiar e os papéis de gênero, além de um novo objeto de pesquisa, que me permitiu ressignificar os processos que ocorreram ao longo da minha vida, dando base para uma criação mais emancipatória, para que minha filha tenha maior poder de agência sobre o curso de sua vida e não permaneça em locais de violência doméstica pela dependência emocional e financeira. Minha filha precisa fazer acompanhamento com fono, psicólogo e terapia ocupacional. Isso requer de mim ao menos 2 dias disponíveis para fazer o acompanhamento. Na metade de 2022, descobri uma doença autoimune, rara, de difícil diagnóstico. Necessitei parar as terapias dela para que eu pudesse ir atrás de tratamento. E meu pai, nesse período, também descobriu um câncer. Ele era a principal pessoa que me ajudava nos cuidados com ela. estava com ela para que eu pudesse fazer minhas atividades. Eu precisava agora de repouso, logo eu não tinha esse apoio aqui em casa, ficando mais tempo com minha filha. Com isso veio a culpa, senti que estava negligenciando o desenvolvimento dela enquanto continuava minhas atividades acadêmicas. Por vezes ela ficava ali embaixo da mesa do computador e falava: "Mamãe, olha para mim, eu sou um computador." E isso cortava meu coração. Seguir um planejamento, ter um cronograma de estudos era a minha principal dificuldade, pois os imprevistos foram inúmeros e foram multiplicando. Mas eu sempre mantive meu orientador ciente do que estava acontecendo. Consegui a aprovação no doutorado enquanto me preparava para a qualificação, e contar com a cooperação dos professores e a compreensão do meu contexto contribuíram para que a qualificação e a defesa ocorressem e hoje eu posso estar como aluna de doutorado. Foi a primeira da minha corte de 2021 a defender. Para conseguir dar conta da maternidade, abri mão da vida social e escolhi fazer a pós-graduação. Meus passeios são pensados no lazer e socialização da minha filha e contei com a ajuda de amigas para que pudessem ficar com ela após a aula e assim eu pudesse manter o foco por mais tempo na dissertação.
Por fim, contamos também com o depoimento da Bruna Lima. Ela é mestranda e acabou de entrar no nosso mestrado. Ela tem um filho e está começando uma jornada que a Karenine e a Brenda já passaram. Obrigado por estar aqui conosco no Rasgaí, Bruna, e compartilhar sua história. Fala pra gente como tem sido esse início e quais os principais desafios.
Meu nome é Bruna, eu tenho 30 anos e sou mãe do Bernardo, que tem hoje 10 anos. Eu migrei para Natal ainda em 2019 e por motivo de trabalho. E trouxe meu filho e trouxe meu esposo comigo. Eu fui mãe muito jovem, né, ainda aos 19 anos, então no início da graduação eu fiquei grávida e passei por todo o processo com ele. Consegui concluir sem atraso e a busca pela estabilidade depois de formada foi muito em decorrência dele, do Bernardo, né? O mestrado estava nos meus planos logo após a graduação, mas aí acabei seguindo pelo caminho da residência multiprofissional pela questão do retorno financeiro, né? Pela possibilidade também de um título, e a residência foi uma experiência incrível. E logo depois eu ingressei no serviço público, né? Pela questão da estabilidade mesmo. Eu tive e tenho suporte do meu marido, mas para muitas mulheres a maternidade acaba sendo um caminho muito solitário. E eu confesso que algumas vezes eu até me questionei se o retorno a esse ambiente acadêmico era realmente um espaço para mim. Até porque eu entendo a dedicação que esse ambiente requer de nós. Para conseguir conciliar maternidade, no meu caso trabalho, né, porque eu continuo trabalhando, e pós-graduação, eu utilizo muito o período noturno e conto também com o apoio da minha sogra, então ela acaba sendo minha rede de apoio para conduzir algumas coisas, né? Ele já tem 10 anos, então agora a questão dos cuidados são outros, né? A experiência da pós-graduação é bem cansativa, mas o meu filho é também um estímulo para que eu possa progredir. E eu tento pensar que ele não deve ser o único motivo, né? Porque para que eu possa estar aqui para ele, eu preciso estar bem comigo mesma. Então, eu tenho que progredir, né? Pensando em mim, mas ele também acaba sendo uma motivação. Eu acredito que essa autocobrança enquanto mulher e mãe é um dos maiores desafios que eu enfrento e ter que dar conta de tudo, né? Enquanto assistente social, que é minha profissão, por si só, a gente já lida com inúmeras situações de violação e que requerem muito da gente enquanto profissional. E em relação ao mestrado, as disciplinas para mim, que envolve tudo que é de exatas, exigem um tempo maior para que eu consiga assimilar, né? Então, é realmente um desafio, mas com o apoio das minhas colegas, dos meus colegas, esse peso acaba se tornando um pouco mais leve, né? Todo mundo tem sido muito parceiro e há uma troca muito grande de experiências, de aprendizado. Então, é uma possibilidade na nossa vida, né, para enquanto mãe, que realmente vale a pena. Apesar de todos os desafios, do cansaço, para mim está valendo muito a pena.
Legal, Bruna. Muito obrigado novamente. Acho que a história de cada uma de vocês é única e cada trajetória é sentida e enfrentada de formas diferentes. Mas esse momento de troca de experiências que vocês fizeram na roda de conversa organizada pela coordenação do PPGEDEM são importantes para que saibamos que as angústias e desafios são compartilhados. É muito mais difícil enfrentar esses momentos se achamos que estamos sós e que ninguém vai entender o que estamos passando. O depoimento de vocês aqui no Rasgaí também ajudará muitas outras pessoas que podem estar com essa sensação de isolamento. E não só as mulheres, claro. A roda de conversa não foi exclusiva para as mulheres. É fundamental que nós, homens, também tenhamos clareza desses desafios e angústias para que isso não seja somente delas, mas divididos com todos nós. Ajudar e dividir tarefas é fundamental, mas tem que ser mais que isso, pois os depoimentos aqui também deixam claro que fica uma culpa por elas não estarem fazendo de forma como a sociedade e elas mesmas gostariam de fazer essas múltiplas tarefas. Um estudo recente mostrou que é um mito que as mulheres possuem alguma vantagem genética ou biológica para realizar múltiplas tarefas. Eu vou deixar aqui o link da reportagem sobre esse estudo na descrição do episódio, depois você vai lá e lê. Em resumo, o estudo mostra que as mulheres e homens não diferem na execução de tarefas simultâneas e que, na prática, o que ocorre é uma sobrecarga de tarefas que obriga as mulheres a fazerem isso no dia a dia. E que, quando isso não é possível, o mito contribui para que se eleve o sentimento de culpa. Bom, é isso. Esse debate é um tema instigante e mais que necessário. Com certeza, ainda retomaremos esse tema em episódios futuros. Como eu falei no início do podcast, ainda são incipientes as ações concretas para propiciar um ambiente acadêmico mais acolhedor para a maternidade. Mas acho que é isso. Para iniciar uma conversa, temos que escutar. Vamos ficando por aqui. Agradeço a todas que contribuíram nesse episódio e que participaram e organizaram essa roda de conversa no Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. E particularmente dedico esse episódio à mãe dos meus filhos, que foi mãe enquanto fazia o seu doutorado, sendo professora e pesquisadora. Parabéns a todas as cientistas mães, parabéns a todas as mães, parabéns a todas as mulheres.